de Deus tocou meu coração. O Evangelho vou pregar aos meus irmãos. Senhor Jesus, Tu és a nossa luz, força, esperança de libertação. Digo aleluia ao Senhor, digo aleluia ao Senhor. Tu és a fonte do mais puro amor. Digo aleluia ao Senhor, digo aleluia ao Senhor. Tu és a fonte do mais puro amor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da Salvação. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Foi a pergunta que os fariseus fizeram a Jesus para experimentar, quer dizer, para provar, testar Jesus. Aparentemente parece uma pergunta muito simples, mas por trás dela se esconde também, assim como semana passada, a pergunta que haviam feito a Jesus sobre a liceidade ou não de pagar o imposto a César. Por trás dessa pergunta esconde-se algo malicioso. Não se trata de uma pergunta feita com base no decálogo, nas tábuas da lei de Moisés, mas em todo o código legal dos judeus, que não só compreendiam 10 mandamentos, mas 613 mandamentos. Os judeus mais piedosos tinham feito uma lista, lendo toda a Sagrada Escritura judaica, dos mandamentos dados por Deus, e chegaram a este número de 613 mandamentos. 365 eram proibições, ou seja, coisas que não poderiam ser feitas por um judeu. 248 prescrições, quer dizer, aquilo que deveria ser feito pelo judeu. Diante desse quadro, a gente percebe que, de fato, descobrir, sobretudo quando se imagina que todos têm o mesmo peso e o mesmo valor, descobrir o maior, o primeiro mandamento, não é algo simples. Mas Jesus, ele responde com muita tranquilidade, com muita serenidade, a partir daquilo que era o mais conhecido entre os judeus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Esse versículo bíblico do livro do Deuteronômio era recitado pelo judeu 2 vezes ao dia. Mas a novidade que Jesus traz está na ligação que ele faz entre esse, o primeiro, e o segundo. O segundo mandamento é como se fosse uma explicação dessa oração judaica, do amor a Deus. Ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, o melhor modo de amar a Deus é amando o próximo. O próximo, que não é a pessoa que está mais perto da gente, geograficamente. Pode até ser, mas não necessariamente. A primeira leitura do livro do Êxodo nos mostra quem é o próximo. O estrangeiro, a viúva, o órfão. São categorias que podem ser então compreendidas como categorias que revelam essa categoria maior do próximo. Ou seja, são os desprotegidos. Próximo para Jesus é aquela pessoa desprotegida, descuidada, colocada à margem. Então nós entendemos o mandamento de Jesus. Amar a Deus é amar acima de tudo os desprotegidos, aqueles que precisam de nós. Não que nós queremos amar, mas aqueles que precisam ser amados, porque estão mal amados, ou estão desamados. Este evangelho também, meus irmãos, minhas irmãs, nos faz confrontar com a nossa vida de fé. O cristianismo, este sonho de Jesus, o desejo dele era que nós formássemos uma comunidade de amor, uma comunidade que se reunisse por amor, pelo seu amor, por causa do amor dele, e ao mesmo tempo passássemos a viver este amor. Porque ele mesmo já havia nos ensinado que o Pai é amor. O que nós fizemos deste sonho de Jesus? O que nós fizemos deste sonho de Jesus? Em que nós transformamos a comunidade de fé reunida ao redor do ressuscitado, para ouvir a palavra e para receber o corpo e o sangue do Senhor? Infelizmente, nós reduzimos essa comunidade, que deveria ser escola do amor, nós reduzimos essa experiência tão profunda e tão bela a cumprimento de regras e de normas. Para nós, cumprir as regras, cumprir as leis, basta. Se conseguimos cumprir todas as regras, estamos bem, estamos salvos. Cumprimos o nosso preceito dominical, participamos da celebração eucarística. Cumprimos o preceito anual, fazemos a Páscoa, confessamos, fazemos as nossas orações. E a gente se dá por satisfeito, como se a fé cristã se reduzisse a seguir normas, a seguir leis, a fazer aquilo que nos mandam. E a gente volta para casa, satisfeito, feliz da vida, achando que somos os melhores e as melhores pessoas do mundo, porque cumprimos os mandamentos de Deus, da igreja e de não sei mais quem. Em que, meus irmãos, nós transformamos este sonho de Jesus? Se eu não tiver amor, eu nada sou. Eu nada sou, Senhor. Não basta, minhas irmãs, meus irmãos, cumprirmos as normas para vivermos plenamente o mandamento do amor. É preciso ir além. É preciso arriscar, ir além. Tem um refrão meditativo que diz assim: Deus é amor. Arrisquemos viver de amor. Deus é amor. Ele afasta o medo. Viver o amor. Viver só de amor. Não esse amor que nós aprendemos por aí, mas o amor que nós aprendemos na cruz de Jesus. O amor doação. O amor que gera vida. Nós ainda, meus irmãos, somos pouco audaciosos. Temos medo de transgredir as normas. Preferimos ficar na normalidade da vida, na mediocridade da vida, do que arriscar viver por amor. Porque é risco. Quem vive por amor pode, inclusive, perder a própria vida. Porque o amor nos direciona ao outro e não a nós mesmos. O outro passa a ser o fundamento da nossa vida. Nós ainda nos perdemos, às vezes, em coisas que são supérfluas, são secundárias. Às vezes, nos questionamos: posso ou não posso fazer isso? Devo ou não devo fazer aquilo? Santo Agostinho, ele tem uma resposta clássica. A partir de uma simples frase, ele diz o seguinte: ama e faz o que queres. É o amor, meus irmãos, que deve ser a motivação das nossas ações. Se não é o amor a motivação da nossa ação, essa ação não é verdadeira, essa ação não vai produzir vida, porque só o amor produz vida. Você quer saber se a sua ação está correta, se está de acordo com os planos de Deus? Confronte essa sua ação com o amor de Deus. Se ela estiver na direção do amor de Deus, é uma ação verdadeira, uma ação justa. Se não estiver, não é. E não precisa ficar procurando nos códigos morais e legais se está certo ou errado, porque a lei maior é a lei do amor. Como seria bom se nós nos libertássemos dessa nossa mesquinhez, desse nosso jeito medíocre de viver a fé cristã, para ousar a viver por amor. Só de amor, para o amor. Aí sim, a nossa vida teria um sentido. Hoje, a igreja celebra o Dia Mundial das Missões. Qual é a missão do cristão? Qual é a missão da cristã? Na ciranda da vida, a nossa missão, minhas irmãs, meus irmãos, é amar sem medida. Evangelizar é amar as pessoas. Missionário de verdade é aquele que leva o amor. É isso que nós precisamos aprender. Na ciranda da vida, a nossa missão é amar sem medida, quer dizer, sem limites, sem condicionamentos. Amar plenamente, amar totalmente. Se nós assumimos esse mandato missionário do Senhor, quem sabe não acontece com a gente o que aconteceu com a comunidade de Tessalônica, que Paulo nos traz o exemplo no trecho que nós ouvimos hoje da primeira carta dele aos Tessalonicenses. Não precisam nos dizer o que acontece entre vós. As pessoas estão dizendo da vida de vocês, porque isso se torna algo claro, aparente, fácil de ser percebido. Como nós cristãos hoje somos reconhecidos em meio à humanidade? Como aqueles que amam? Como os nossos antepassados? Que receberam os elogios? Vejam como eles se amam. Comunidade de fé é comunidade de amor. Porque se não houver amor, pode haver tudo, mas não haverá nada. Aprendamos a lição com o mestre do amor, para que nós também sejamos mestres do amor. Mestre, para Jesus, é aquele que serve. Ser mestre do amor é estar, portanto, a serviço do amor. Servamos ao amor. Vivamos ao amor. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Tenhamos a ousadia daqueles que seguem o Cristo Jesus, para que a humanidade possa experimentar, pelo nosso testemunho, o amor de Deus. E os desprotegidos da sociedade sejam, por nosso amor, acolhidos, amados, incluídos e queridos. Não é possível amar a Deus se não se ama o irmão, a irmã. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, diz São João, é mentiroso. Porque eu não posso amar a Deus a quem não vejo e deixar de amar aqueles que vejo sofrendo. Amém.